Central.
Já na linha conosco, 4 horas e 21 minutos, né? O nosso queridíssimo Marco Eberlin. Convidei-o ontem aí para participar um pouquinho desse bate-bola, falar um pouquinho de Ponte Preta, enfim, dos dias atuais da Macaca, né? O Eberlin, que é um ícone da história aí da Ponte, conhece a Macaca como ninguém, né? Como poucos, aliás, melhor dizendo. E, Eberlin, obrigado, né, por atender a reportagem da Rádio Central, né? Muito feliz aí com a sua participação, tu que veio aqui no Derby, né? Conversou bastante com a gente. E hoje, novamente, atendendo a Rádio Central, sempre um prazer conversar contigo, viu, Eberlin?
O prazer é meu sempre poder falar com o pessoal da Rádio Central e principalmente falar para os pontos pretanos, né? Então, a minha grande paixão.
Oi, Eberlin, eu conversei alguns dias, né, com o Piá, né, e ele falou, né, de 2003, falou daquele ano que a Ponte sofreu, né, enfim, com salários, com, enfim, atrasos e tudo mais, e ele até chegou a chorar no ar, né, falando de você, né, falando de outras pessoas também, mas dizendo da importância que você tem, né, na Ponte, teve quando ele passou pela Ponte, enfim, foi um dos caras mais especiais, assim, que ele teve a oportunidade de trabalhar. Tu tem ainda um contato com o Piá, conversa com ele, como é que foi essa sua relação também, não só neste ano, né, mas nesse tempo que tu passou pela Ponte, também com esses jogadores icônicos, né, no caso também com o Piá?
Olha, Piá é um grande amigo, sempre que posso falo com ele, agora ele está numa empreitada nova, numa carreira de treinador. Na Ponte Preta era um líder, e o que eu fiz naquele ano foi simplesmente ser transparente, falar a verdade para os atletas. Infelizmente, não sei por que motivo aí, mas...
A gente podemos ter Mano Menezes, meu Deus, hein, Rony Romanini. Ou não, né? Não
sei. O Mano fazia um bom trabalho na seleção ali, até ser sacado.
Eu ainda sou a favor do Adilson Batista.
que tá o Mano na seleção e o Adilson no Cruzeiro, né? Aí seria uma boa, poderia ser bom. Mas o Mano fez um bom trabalho na seleção brasileira, mas os tempos eram outros, né, João? Já faz bastante tempo, inclusive cerca de 9 anos que ele assumiu, né? Então, realmente, eu não sei se hoje o Mano...
Era outro Mano, né?
Outro Mano e outro futebol. Então não sei se o Mano teria esse estofo todo aí para ser técnico da seleção brasileira. Vendo o time do Cruzeiro com os talentos que tem, com os talentos que teve nesses últimos 3 anos e o pouco futebol demonstrado, não acredito que encaixe muito com a seleção brasileira. Já reclamam do pouco futebol mostrado com o Tite, do que eu discordo. Acho que a seleção vem bem, vem melhor do que na era Dunga, melhor que na era Felipão. Então já é um grande alento esse avanço aí do Brasil. Mas o Mano, não vejo ele com essa mesma competência que eu vejo o Tite. E ainda mais, a torcida pode agora estar insatisfeita com o Tite, mas creio que quando o Mano Menezes se assumir, a pressão seria gigante para ele. É um técnico que não gosta de times que jogam para frente, gosta mais de arrumar a casinha ali, sair no contra-ataque. Teve uma geração muito boa também, né? Teve geração do Neymar, do Ganso, Mano Menezes. Até injustiça foi feita com ele ali na CBF, seria legal ele ter mais uma chance. Mas eu não acredito, principalmente pela questão aí do formato mesmo de jogo que ele aplica, o que ele mais gosta de fazer.
Quem você traria para uma seleção?
Manteria o Tite. É que não, pode ser que ele saia, ele, né, João? Saindo. Que tenha a possibilidade da CBF demiti-lo ou dele mesmo sair.
Eu
manteria o Tite, tentaria de tudo para manter o Tite por agora. Agora, se o Tite sair, a gente volta à estaca zero, ao que estava antes do Tite entrar.
E volta o Dunga.
Aí é escala menos 10. É frio de Porto Alegre, frio de Gramado. Na minha visão, só teriam dois nomes assim, que seriam o Mano Menezes e o Renato Gaúcho, realmente capazes de agregar alguma maioria em favor dos seus nomes. Acho que são dois nomes muito respeitados. Sou mais Renato Gaúcho do que Mano Menezes. Mesmo assim, ainda acho prematura a ida do Renato Gaúcho para a seleção brasileira se acontecesse. Então, talvez...
Não
também...
sei se tem o perfil, né?
E também acho que seria prematuro o Sampaoli, por exemplo, que também se fala muito de uma possível... um possível técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira nos próximos anos. Também acho prematuro a ida do Sampaoli. Agora, o Renato Gaúcho não faz o estilo? É verdade, mas é um técnico que já mostrou muito talento, muita qualidade ali na armação dos seus times. E não falo só do Grêmio, campeão da Libertadores. Há 10 anos já foi finalista de Libertadores com o Fluminense, fez bom trabalho no Vasco da Gama também. Então o Renato acho que estaria um pouco antes do Mano para mim na questão de preferência, mas eu também pensaria muito, muito mesmo num treinador estrangeiro, por incrível que pareça, por mais que possa suscitar... muita crítica sobre ele, muita pressão sobre ele. Não vejo aqui no Brasil, além do Renato Gaúcho e Mano Menezes, nenhum técnico com esse estofo para aguentar o cargo. E nem esses eu acho que tem. Então acho que fica muito complicado se o Tite sair.
E a Argentina abre o placar, hein, na Copa América com Agüero. Abre o placar aí nessa decisão.
Aliás, essas duas seleções, Argentina e Chile, já tiveram Jorge Sampaoli como técnico,
que
né?
Que lance bizarro, hein?
Falta cobrada total, rápida, cara. Messi acha o Agüero. Belo gol.
E a bola tava rolando, hein, meu querido? É, sei não, hein? Dá pano pra manga essa discussão.
O VAR pode anular, né, João?
É, porque a bola tava rolando no Messi, né?
Agora, esse goleiro também do Chile... Ah, aliás, goleiro do Racing, que enfrentou o Corinthians na Sul-Americana. Sim. E foi eliminado. O cara sai muito mal do gol, hein?
Nossa senhora.
Acho que grande do insucesso do Chile nessa Copa América, depois de ser bicampeão nas duas últimas edições, se deve aí realmente ao goleiro Arias, né, que... deixou a desejar nessa Copa. Aliás, Copa América, vários goleiros deixando a desejar, e o Brasil com uma máquina, um craque ali, que é o Alisson, mostrando de uma vez por todas que tem, esse sim, falamos de estofo, né, como se fosse um carro, mas esse sim tem o estofo para ser titular da seleção brasileira, um goleiro que mostrou aí, apesar das críticas que teve ano passado, que vai ser muito difícil tirar essa posição dele nesse ciclo que vai até a próxima Copa do Mundo. E aliás, ô João, falando em troca de técnico, tem 3 anos e meio para a próxima Copa ainda, porque ela vai ser no final de 22.
É, e tem a Copa América no que vem também, né?
Então, mesmo se o Tite sair, eu não colocaria minha mão no fogo que o próximo técnico ele vai treinar até a Copa do Mundo, não. Se o Tite, que é o Tite, vai ficar só 3 anos aí como comandante da seleção brasileira, é porque a situação tá muito tensa, que o trabalho não tá sendo muito quisto por muitos técnicos, não.
É, e acaba de falecer aqui, recebo uma informação, João Gilberto, hein? Que isso, rapaz.
E depois de ontem terem saído vídeos tão bonitos dele, com a neta cantando, faleceu?
Faleceu há pouco. Acabo de ver no Twitter aqui, morre o cantor e compositor João Gilberto, um dos ícones da Bossa Nova, né?
É, talvez o maior nome da Bossa Nova, né? O Tom Jobim, claro, é um grande nome, mas o João Gilberto, que fez o primeiro álbum que... realmente marcou época, era aquela coisa, né, intelectual, mal-humorado, mas tocava como ninguém, cantava fora de tom, desafinava bastante, mas criou-se a partir daí um novo estilo musical, né, que é reconhecido mundo afora como o som do Brasil, e acredito que todo mundo agora vai lamentar a morte dele, que é um dos maiores mesmo de todos os tempos da música brasileira, tá, com certeza entre os 10 maiores. Uma pena, porque ontem, depois de muito tempo sem imagens dele, a gente conseguiu ter acesso aí a imagens que até mostrava ele mais feliz do que a gente pensava. Ele passou por imbróglios judiciais familiares, sequestro de finanças, a mulher entrando com ação contra a filha, tudo ali tendo muita polêmica, e agora falece, né? Todo mundo, né, João? É. Isso aí é inevitável.
Roda um pouquinho aí.
Canta de novo, trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Brasil livre, trigueiro, é o meu Brasil. errar. Tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido redado. Esse coqueiro que dá coco, onde amarro a minha rede.
É, João Gilberto, que acabou falecendo, né? Tava vendo aqui a capa do álbum Chega de Saudade, né? Aqui de 1959, talvez um dos que...
60 anos de álbum.
É, que isso, hein?
Então, a gente tem até que prestar essa homenagem mesmo, né, o Léo? O João, quer dizer, porque... E mudou, a rádio também deve muito à Bossa Nova, também a Bossa Nova deve muito à rádio. E o João Gilberto, com certeza, é um dos maiores compositores, maiores cantores aí da história brasileira. Versão maravilhosa com Gilberto Gil e Caetano, né?
Bom, já na linha conosco, 4 horas e 21 minutos, né, o nosso queridíssimo Marco Eberlin. Convidei-o ontem aí para participar um pouquinho desse bate-bola, falar um pouquinho de Ponte Preta, enfim, dos dias atuais da Macaca, né? O Eberlin, que é um ícone da história aí da Ponte, conhece a Macaca como ninguém, né? Como poucos, aliás, melhor dizendo. E, Eberlin, obrigado, né, por atender a reportagem da Rádio Central, né? Muito feliz aí com a sua participação, tu que veio aqui no Derby, né? Conversou bastante com a gente. E hoje, novamente, atendendo a Rádio Central, sempre um prazer conversar contigo, viu, Eberlin?
O prazer é meu, sempre, poder falar com o pessoal da Rádio Central e, principalmente, falar para os pontos pretanos, né? É. Então, a minha grande paixão.
É, oi, Eberlin, eu conversei há alguns dias, né, com o Piá, né, e ele falou, né, de 2003, falou daquele ano... que a Ponte sofreu, né, enfim, com salários, com, enfim, atrasos e tudo mais, e ele até chegou a chorar no ar, né, falando de você, né, falando de outras pessoas também, mas dizendo da importância que você tem, né, na Ponte, teve quando ele passou pela Ponte, enfim, foi um dos caras mais especiais, assim, que ele teve a oportunidade de trabalhar. Tu tem ainda um contato com o Piá, conversa com ele, como é que foi essa sua relação também, não só neste ano, né, mas nesse tempo que tu passou pela Ponte, também com esses jogadores icônicos, né, no caso também com o Piá?
Olha, Piá é um grande amigo, sempre que posso falo com ele, agora ele tá numa empreitada nova, numa carreira de treinador. Na Ponte Preta era um líder e eu, o que eu fiz naquele ano foi simplesmente ser transparente, falar a verdade para os atletas. Infelizmente, não sei por que motivo aí, mas não veio dinheiro, não tinha como pagar e jogava as claras, que eu buscava uma situação para resolver, para amenizar, para pagar um pouco. E aqueles que tinham um amor mais pelo clube, no caso o Piá e outros aí, Roberto, muitos jogadores que ficaram, né? Entenderam a situação, ficaram até o último minuto e tiraram a Ponte de uma situação ruim, que era no final da tabela, para não ser rebaixado. Mas com o Piá eu tenho muita amizade, eu comprei ele do Santos. O Piá é uma pessoa que só fez mal para ele mesmo, porque é um grande atleta, é um cara sensível, bom de lidar com ele, que ele acreditando no técnico, em mim, como diretor, no caso, ele rendia bastante. E às vezes, né, desviava um pouco a cabeça e acabava cometendo alguns desatinos aí, mas sempre foi um grande parceiro enquanto esteve comigo no Majestoso.
Hoje, se alguém te pergunta, né, o porquê que a Ponte em 2003 teve essa dificuldade, tu conseguiria explicar? Ou é algo ainda meio que incerto, algo que nem você ainda sabe o que aconteceu naquele ano?
Olha, na verdade, naquele ano, se acreditava, havia uma promessa para o presidente da Ponte de um aumento considerável da cota de televisão. Que a Ponte já vinha há anos na primeira divisão, eu tinha subido em 97, e a Ponte recebia muito pouco, muito pouco. Se não me engano, naquele ano de 2003, nós não recebemos 3 milhões de reais. Né? Mas havia essa promessa. houve uma ida do presidente da Ponte até o Rio de Janeiro conversar com o Eurico Miranda. Aliás, acho que eu até estive junto. É, ali a relação foi meio áspera, né? Uma exigência que o Sérgio Neto queria. Poxa, foi prometido, a Ponte merece, a Ponte já está há tantos anos na primeira divisão. Você tem uma ideia, se não me engano, nós não recebemos 3 e o Guarani recebia 12. Tá? Era uma coisa muito desproporcional. Mas como havia promessa, foi montado um time para disputar aquele campeonato, principalmente em cima daquela promessa e acreditando que poderíamos vender alguns jogadores. O que aconteceu? Não cumpriram com o prometido. O salário começou a atrasar e os jogadores que nós tínhamos, que poderíamos fazer dinheiro, saíram do clube, via justiça, porque não recebiam salário. O Rodrigo, zagueiro, na época, o Mineiro foi emprestado gratuitamente para o São Caetano para poder não perder o passe dele, já tinha perdido o passe dele, se não me engano. E outros jogadores aí jovens que foram embora. Então a Ponte ficou sem caixa, sem jogador para vender e sem o aumento prometido pelo Clube dos 13, na época que geria coisa. Né? Então o grande vilão da história foi essa promessa não cumprida aí por parte do Clube dos 13.
Em algum momento, naquele ano, tu chegou a pensar, tipo, não vai dar, a gente vai cair, a Ponte vai cair... não vai dar para manter a rapaziada assim, porque o Piá contou, né, que muitas vezes tinha uma reunião, né, antes do treino, enfim, um dia antes do treino, algo do tipo, né, e aí no outro dia ou logo na sequência já ia mais 3 embora, 2 embora, ele falou, pô, vai ficar só
eu. Abel treinava o time de manhã, ou fazia parte física de manhã, fazia um coletivo à tarde e já faltava 3 jogadores. Era mais ou menos assim. Eu joguei a toalha nesse ano, primeiro porque eu sou meio parrudo, né? E por causa de um pedido de 2 grandes pontepretanos. A diretoria da Ponte abandonou a Ponte Preta. Não quero nem citar, não, mas todo mundo abandonou a Ponte Preta. Ficou eu e o Dr. Danilo Villangelini e o Zaiman me procuraram, marcaram uma reunião com o Sérgio no Clube das Paineiras, um dia à noite. E choraram mesmo, foram as lágrimas, pedindo não desanima, não deixa a Ponte cair, pelo amor de Deus, a Ponte não pode cair, porque aí vai ser bancarrota total, porque já na situação financeira, e aí na segunda divisão, eu ia quebrar a Ponte. E eu saí de lá mais do que fortalecido, vendo aqueles meus 2 amigos aos prantos e sabendo o quanto Ponte Pretano são e eram, né? O Danilo, infelizmente, já não está mais entre nós. O Zaiman está aí firme e forte, um dos maiores pontepretanos que eu conheci na vida. E marquei uma reunião com a Abel, ele sabia de toda a situação, chamei os jogadores. Eu falei, ó, quem quiser ir embora, pode ir embora. Não tem problema nenhum, vocês não têm mais obrigação com a Ponte Preta, porque a Ponte está faltando com a obrigação para com vocês. Agora, aqueles que não forem, eu quero que deixem realmente o sangue dentro de campo. Que eu vou cobrar, independente se está em dia ou não, aquele que entrar dentro de campo, eu vou cobrar e vou cobrar forte. E prometi para ele que eu ia arrumar um salário. Aí primeiro eu tive a ajuda da Federação Paulista de Futebol, o Dr. Reinaldo, que hoje é presidente, antecipou um dinheiro para me pagar um salário, e tive a ajuda do Juan Figuer, que também emprestou dinheiro para pagar outro salário e escolheu alguns jogadores das categorias de base, para poder ficar com participação nos passes dos atletas. Aliás, o Figuer, naquela ocasião, ele emprestou dinheiro sem papel. Falei, onde é que eu assino? Ele falou, não, confio em você. E depois de alguns meses, eu voltei lá para o senhor sabe que nós não temos dinheiro. E ele pediu alguns jogadores lá a participação no passe. Eu não lembro se tinha o Roger, Rafael Eta, Rafael Santos, que era um zagueiro. E foi assim que foi feito. Os jogadores se fecharam, se uniram em prol da Ponte Preta, da torcida. A torcida comprou a ideia. Quem salvou a Ponte Preta aqui dentro foi a torcida da Ponte. Uhum. Algumas entrevistas, algumas coletivas que eu fiz, e só pode xingar a diretoria, pode rebentar com tudo, mas apoiem os jogadores e deixem para xingar esses jogadores depois se a Ponte cair. A Ponte comprou, a torcida comprou, a torcida jovem lotava, sabe? Aí a Vitalícia voltou a frequentar e juntos, equipe e torcida, nós conseguimos salvar a Ponte naquele ano. O grande responsável mesmo foi a torcida.
Rony Romanini.
Ô Marco, prazer falar com você, aqui é o Rony. E essa campanha da Ponte Preta aí, ela uniu bastante jogadores símbolos da Ponte, né? Tanto que já eram, como era o caso do Piá, quanto os que viriam a ser depois, né? O Adrianinho até já era, mas Rafael Ueta, você citou bem, o grande zagueiro Rafael Santos, jogou muita bola aquele ano. Tinha o Vaguinho, tinha o Fabrício Carvalho, era um elenco até...
Fabrício Carvalho não, Fabrício Carvalho foi um dos primeiros com 30 dias, 40, sei lá,
pouco
atraso, foi embora.
Ah, ele foi um dos que saíram.
Começou, foi um dos que saíram. O grande ícone daquele time, os dois grandes líderes que seguraram a onda mesmo para a Ponte Preta ficar como atleta, foram Piá e Roberto, que era o nosso capitão, Roberto Volante, Roberto Júlio de Figueiredo.
O Roberto, muito bom volante também, fez
dupla. E no começo ele era às vezes vaiado pela torcida, que ele não tinha uma grande qualidade no passe, e ele tinha feito um pênalti numa semifinal aqui, que ele tinha que fazer o pênalti, porque todo mundo tirou o pé para não tomar cartão amarelo, ele dentro da área precisou fazer o pênalti.
É, mas o
Roberto saiu como herói, a torcida carregou ele no colo no final daquele campeonato.
O que eu ia perguntar era muito mais aí sobre a questão do pegando aquele período e hoje. Hoje a gente tem uma cota aí de televisão, mesmo que a Ponte Preta seja na Série B, tem muito dinheiro envolvido aí no futebol. Naquela época as coisas eram um pouco mais complicadas, né Marco? E você via pessoas realmente dando sangue ali para defender a permanência da Ponte Preta na Série A. Hoje é difícil por quê? Porque se tem mais dinheiro, por que é difícil a gente conseguir ter esse nível aí de maturidade dos jogadores, de comprometimento? Você acha que ficou muito comercial, perdeu essa relação com o time? O que você acha que é? A Ponte Preta até que tá com um elenco interessante, jogadores da base também tendo chances, mas nada se compara com aquele período, não só 2003, mas o período que você trabalhou na Ponte inteiro, né?
Olha, eu vejo algumas situações que fazem a coisa ser diferente. Primeiro, na minha época, e eu entendo que até hoje deveria ser assim, no passado também era assim, é a receita da sua casa, da minha casa. Você tem que gastar o que você arrecada. E assim nós fazíamos na Ponte. Tá? Quando excedia alguma coisa, o Sérgio vinha, aportava, depois retirava, a gente gastava dentro do nosso orçamento. Nós tínhamos que fazer omelete com os ovos que nós tínhamos. Eu não tinha condição de contratar um lateral esquerdo, ele não ir bem, a torcida xingar, a imprensa cobrar, e eu contratar mais um, depois mais outro. Eu contratava um e tinha mais um. E eu tinha que fazer esse pessoal jogar, eu tinha que cobrar o treinador, vai jogar esse. Pode não ser nota 10, mas tem que ser nota 6, tem que ser um jogador nota 5, regular e ajudar o grupo. Então, para mim, essa receita deveria ser utilizada até hoje. Não é porque a imprensa faz o papel dela, não está bom. Se eu estivesse, não está bom, não, meu time é o melhor do mundo. Eu ia debater, brigar e morrer com vocês que meu time era o melhor do mundo. Eu ia defender o meu time. Tá? E hoje eu vejo em muitos clubes, e principalmente clubes que não têm o poderio financeiro, uma cobrança gigantesca, e aí o dirigente cede e começa a contratar. Troca treinador, contrata, para poder dar uma resposta. Então isso eu acho que não se deve fazer. Tem que se gastar o que tem. Não monta time. Monta sim. Monta. Se tiver competência, monta. Pode ter certeza que monta time. Tá? Se olhar para as categorias de base, botar um grupo de olheiros competente para você chegar antes dos empresários, antes dos outros, que era o que nós fazíamos. E vai se montar um time competente dentro daquilo que você arrecada. Essa é uma situação. Outra, a diretoria atual de hoje recebeu uma herança de dívida gigantesca da última gestão. Eles acabam não colocando isso, falando isso, mas a Ponte caiu num ano do maior orçamento da história da Ponte. Mais de 70 milhões foram arrecadados na gestão de Vanderlei. E a Ponte caiu para a segunda divisão. E ainda deixou uma herança de 15, 20 milhões para essa diretoria que está aqui agora pagar. Então o que acontece? É difícil remar com a coisa. Né? E eles acabam não falando, sabe, absorvendo essa cobrança toda que existiu no começo desse ano, principalmente. Agora o time parece que encontrou o norte, né? Tá jogando futebol melhor. E a terceira coisa, eu acho, o nível técnico. O futebol caiu demais. Nós não temos mais técnicos. Os técnicos são todos eles iguais. Tá? Não tem variação de jogada. Não sei se não cobram o treinador, não sei como é que é, mas é tudo igual. É tudo igual. Eu não troco o treinador de 200 mil por um de 50. Eu vou sempre botar o de 50 porque ele é igual ao 200.
Concordo.
O que pode mudar um pouco é o comando, a personalidade. Dar um treinador um pouco mais canchado, aguentar mais a pressão da imprensa, da torcida. Mas fora isso, eu não vejo repertório diferente. Talvez era um treinador fracassado, que é o Filipão, tá? Horrível, nunca mostrou repertório nenhum, e que ganha uma fortuna no Palmeiras. Para Marco, mas está ganhando? Não, não está ganhando. Ele foi lá para ser campeão da Libertadores e Mundial, não conseguiu. E não acredito que consiga esse ano também, pode ser, né? Mas não acredito. Então, você vê bem, o último grande treinador, o último treinador que tem repertório, que está no futebol brasileiro, voltou. Eu sei que ele é chato, talvez não daria certo trabalhando comigo, mas eu conheço pessoalmente, é o Vanderlei Luxemburgo. Tá? Esse tem repertório, faz o time jogar, se impor, varia, tem variação de repertório durante a partida mesmo. O restante não, eu não estou aqui falando que são pessoas que não prestam, longe de mim. Eu estou dizendo da capacidade técnica dessas pessoas. Então isso faz o futebol ficar muito igual, muito nivelado por baixo. No... Então, você não vê um grande jogador, você não vê a seleção brasileira, que fiasco que é. Então isso também prejudica demais, tá? Eu acho que principalmente, eu não sei nem se é os atletas, para mim nós não temos é treinador.
É, eu concordo com você, acho que muitos jogadores também não ficam mais no Brasil, né? Se você pega aquele time mesmo de 2003 que a gente citou, ou mesmo o Roberto, que a gente falou que não tinha tanta qualidade técnica assim, hoje seria titular em vários clubes da Série A do Brasil, né? Mas...
É, e aquilo, só para terminar, eu sou da seguinte opinião, eu dou os ovos, meu treinador faz o omelete bom. Na minha época, treinador... dificilmente, olha, eu não lembro de um treinador falar, contrata tal jogador. Quem montava o time era eu, o time era da Ponte Preta, não era do treinador. É como eu disse, pô, mas o centroavante não tá indo, vamos buscar no Júnior. Ah, mas não vai jogar esse, eu só tenho esses dois. Porque se você precisa que eu contrate pra você o Gabriel Jesus, eu não preciso de você pra treinador, eu sento no banco e dirijo o time. Eu sempre falei isso pra treinador, e me dei bem com fera, hein? Não era essa vinhoca que tem hoje, não. Eu tinha que lidar com o Abel Braga, com o Nelson Batista, com o Vadão, que era sabe, genial, Marco Aurélio, que era carrancudo, bravo. Marco Aurélio, pô, subiu a ponte em 99, no Campeonato Paulista, com um time caseiro e com alguns jogadores que eu trouxe de fora. E nada que assim de anormal. Em 97, eu montei um time para subir na Série B, nós subimos a Série B, fomos vice-campeões. O time custava R$72 mil. Eu tenho aqui a planilha guardada comigo na minha casa até hoje. Elenco e comissão técnica. Tá? E aquele time subiu. Era um time que tinha diversas fragilidades técnicas. Nós arrumamos o time para jogar de uma maneira que dentro de casa nós éramos imbatíveis. Nós ficamos mais de um ano sem perder dando um majestoso. Então, isso eu acho que falta um pouco hoje. Inclusive para a diretorial. Os ovos estão aqui. Os ovos são de codorna, mas nós queremos omelete de avestruz. Se vira. Troca, traz um que vai ter competência para fazer.
É, Marco, acredito que você esteja correto nisso aí, e aí é que a gente fala. A Ponte Preta passou por uma reformulação de atletas aí já nesse ano, depois dos inícios dos primeiros contratados, já tiveram algumas trocas aí. Ao longo dos anos passados também...
Tudo isso custa, né?
É, e anos recentes a gente viu muita troca de técnico, aqueles 6 por meia dúzia, Gilson por Guto, por Jorginho, e vai alternando. Até o rival, o Guarani, esse ano, contratou o Loso, o Eutrópio, que são técnicos ali que é igual você falou, você troca 6 por meia dúzia, mas paga a multa do técnico anterior, e o cara pede jogadores novos. Então, pra você, esse é um dos maiores, talvez um dos maiores motivos pra as gestões não conseguirem andar muito?
Eu acredito que sim. Como eu disse, eu não estou criticando a gestão atual, não é isso. Eu acho até que eles estão fazendo um bom trabalho. E nós temos que botar na balança que a herança de dívida que veio para essa gestão atual é gigantesca. Eles tiveram que usar dinheiro para amortizar coisa, para tocar coisa.
E com um orçamento grande antes.
É, eu sou dessa opinião. Eu acho que o negócio tem que estar na mão de um grande diretor de futebol, alguém que entenda de futebol. E bata no peito. Ah, tá com problema com a imprensa? Vou lá, vou dar coletiva hoje. Se eu tivesse... parei com bola, não quero saber. Se eu tivesse lá, não tinha nem esse negócio de assessor de imprensa, não. Quer falar comigo? Põe no ar aí. Eu sempre fiz isso, eu nunca me furtei a falar com a imprensa. E gostava de botar o fone, que aí o couro comia mesmo. Bota o fone de ouvido e vamos comer o couro aí. Então, hoje não, hoje é uma teta fazer futebol. Falta, ó, tá o jogador só que vai falar. Na minha época, a gente pegava o jogador que era o pior da partida, parava no meio do corredor. Falava, meu, dá uma entrevista. O cara chegava até a chorar, meu. Mas tinha que se rebolar e dar entrevista. Hoje não, hoje ficou mais fácil a coisa. Então tinha que ter alguém que chamasse, bate no peito. Isso eu falo pra todos, tá? Isso é normal hoje. É fácil fazer futebol. Hoje tá uma maravilha fazer futebol. Antigamente que era difícil, você tinha que Tem no açougue, o açougueiro queria te matar, você era no posto de gasolina. Pô, mas a Ponte perdeu de novo, Marquinhos. Entendeu? Hoje não, hoje não, não nem sabe, não, não sai nem na televisão que é dirigente, que não é. Não ficou fácil.
Oh, só para finalizar da minha parte, ô Marco, você chegou a ter proposta aí para voltar para Ponte Preta esse ano? Alguns lugares aí reportaram que poderia ter o seu nome ter sido sondado, ter sido talvez só veiculado internamente antes do Gustavo Bueno vir. Você chegou a ter sondagem?
Sim, ele, o próprio presidente, que é meu amigo particular, veio até minha casa, me procurou, mas entendíamos que não era o momento. E, na verdade, eu não quis ir, né? Eu falei, não, olha, é melhor não ir. E aí depois trouxeram o Gustavo e eu acredito que o Felipe também está fazendo um grande trabalho aí na Ponte. Mas não é isso, a Ponte tem que forjar outros dirigentes, principalmente na área de futebol, tá? Veja bem o que eu vou dizer, então eu vou falar, pô, Berlinha é mascarado. Depois que eu saí da Ponte, a Ponte nunca mais teve um diretor de futebol. E eu já saí da Ponte Preta há 13 anos. Então a Ponte tem que forjar nas fileiras um grande diretor de futebol. Como fazia no passado, de anteceder o Peri Chaves, que eu tenho como o melhor de todos que teve em Campinas. Ninguém soube dirigir um departamento de futebol igual o Peri Chaves, nem no Guarani, nem na Ponte. Peri, para mim, é o rei. Numa lacuna do Peri, aí teve... Poxa, era diretor em 81. Foi a meu amigo, lá do Regaço, esqueci o nome dele. Baita no Ponte Preta, conselheiro nato. Ademar Peri, um grande diretor. No passado, lá atrás, ainda teve Campagnoni e outros. A Ponte sempre fez grandes campanhas, conseguiu grandes conquistas quando tinha um grande diretor de futebol. Então isso eu acho que ainda falta para a Ponte, o diretor, não é o gerente, né? Isso é o cara que te manda, senta aqui na mesa, eu quero isso. Entendeu? Então isso eu acho que falta ainda, não é culpa da diretoria. Não se conseguiu forjar nas fileiras de conselheiros, de diretores da Ponte, um diretor de futebol.
Léo Toninho.
Tudo bem, Marco? Um grande abraço. Tudo mais bem, uma vez. Legal. Obrigado aí por receber a Rádio Central. Marco, até falando com relação à parte de coordenação de futebol, né? Você que passou por muito tempo, você mesmo disse, 13 anos na Ponte, bons jogadores, você acabou revelando, trazendo para a equipe da Ponte Preta. Você acha que hoje, até nesse tema de dirigentes, quem coordena mais o futebol, principalmente o futebol de Campinas, que eu acho que vem num processo bem complicado, você acha que hoje são meros coadjuvantes, falta um pouco mais de personalidade, encarar um pouco, saber um pouco da essência, a raiz do time campineiro, no caso da Ponte?
Eu acredito que sim. Lá no Guarani eu não sei nem quem é o diretor de futebol. Eu, para mim, eu tô falando do diretor, não tô falando do gerente, uhum. Tá? Naquele que cumpre ordem.
Sim.
Eu estou falando naquele que faz o projeto.
Sim.
Tá? Isso eu acho que falta. Por exemplo, eu acho que a Ponte tem que ter uma equipe aí coordenada por um grande dirigente para chegar antes. Porque o grande problema hoje são os cães de guarda dos empresários.
Sim.
Tá? São os cães de guarda dos grandes equipes. Então você tem que ter uma legião de olheiros para poder chegar antes e pegar o jogador. E são olheiros que tem que conhecer. Verificar não só a parte técnica, mas também saber consultar e falar como é que é a personalidade. Porque se o jogador não tem personalidade, para a Ponte não traz. Serve para o Guarani, para o União São João de Arara, para o Fluminense, para jogar aqui, meu amigo. Tem que ver como é que ele se comporta na adversidade, na cobrança de torcida, tem que ver tudo isso. Então, eu acho que isso é o que falta hoje nos clubes de Campinas.
Até você comentou com relação a pôr a cara a tapa, né? A gente viu... muitas vezes que o coordenador, o diretor de futebol, ele acaba não tendo mais esse papel, né? De, igual você comentou, você chega num posto, alguém te cobra, dá a impressão que passaram um pouco dessa responsabilidade para o treinador, né? Então fica sempre a cargo do treinador a montagem do elenco. Então se o treinador não vai bem, troca. Se o treinador, o próximo que vem, mas pega o elenco do antigo, né? Igual você mesmo comentou. Eu escolhi os jogadores, entregava os ovos e falava, treinador, agora é contigo. E a Ponte, ela passa por esse processo, né? Até com relação a investimentos, você comentou com relação à cota de televisão era muito baixa. Falta uma proximidade da Federação Paulista, ou por que, que a Ponte não consegue investimentos interessantes, tendo em vista que tem a sede em Campinas, joga em Campinas, que é uma metrópole?
Olha, um dos grandes problemas da Ponte Preta, é que eu acredito, e naquele momento nós cobramos, o Sérgio foi lá e brigou porque queria cota grande, porque nós tínhamos uma presença de público gigantesca. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ter ano aí de média de 11 mil torcedores de média. De média. Tá? Teve um ano de rebaixamento aí desse do Abel, em 2003, né? Uhum. O meu foi contra o Fortaleza. Nós colocamos 23 ou 24 mil pagantes no estádio, mas tinha 28 mil pessoas no estádio.
Que hoje é quase impensável.
Pra Ponte não,
né?
Cair.
É.
Tá? Então você tinha mais condição de brigar. Olha o público que vocês estão brigando.
Sim.
Entendeu? A federação, confederação, é louco para que tenha dois, três clubes lá no Nordeste, porque lá enche o campo.
Exatamente.
Tá? Hoje, infelizmente, por um milhão de motivos que a gente pode ficar aqui até amanhã falando, mas eu acho o principal deles o ingresso caro, tá? A torcida não acompanha mais. Tirando a organizada, que essa é paixão pura, o torcedor não vai no campo. Então, a Ponte tem uma média de torcida muito baixa hoje. Como é que ela vai brigar por cota, por marketing? Vai falar, olha, vem aqui fazer uma propaganda comigo. Fala, pô, você tem 3 mil pessoas de média, por que eu vou investir aí? Então, essa é a grande dificuldade. E eu acredito que o segredo da Ponte, essas cotas vão aumentar um pouco, mas sempre vão ser aquém dos grandes clubes. É outra coisa, a Ponte tem que investir forte nas categorias de base, tem que ser pessoas ligadas ao clube, que tenham história dentro do clube, mas que queiram trabalhar sem vaidade, tá? Que conheçam o futebol, para você realmente preparar equipes, grandes equipes embaixo, no júnior, no juvenil, e que possam estar sempre sendo 50% da sua equipe principal. Hoje na Ponte, começa, você tem que contratar 30 jogadores, 25 jogadores. Não tem quem aguente.
E pagar o que foi contratado no período.
Mandar embora, ressarcir, aí contrata outro, dá a luva, dá não sei o quê. Tem que aguentar esses empresários marditos aí que não sabem nada e que lê o contrato de ponta cabeça e vai lá exigir isso, exigir aquilo. E, então, o segredo da Ponte hoje, para mim, é ingresso barato. Se eu tô na Ponte hoje como presidente, meu ingresso tem que custar R$10. E a 65. Eu tô lá hoje, era estádio cheio, porque a torcida ia jogar do lado, eu quero ver quem vai jogar aí com o Majestoso cheio. Tá? Dá o time pra mim, que eu pior, dá o time de Júnior pra mim dirigir com o Majestoso cheio, você vai ver como é difícil jogar aí no campo da Ponte. Tá? Então tem que lotar o estádio. E olhar pras categorias de base com mais carinho, né?
Ô Marco, João falando novamente, tu levantou um assunto aí bastante interessante com relação a ingresso, a estádio e tudo mais, e nessas duas últimas semanas, né, estamos vivendo aí uma, não sei se dá para falar numa guerra, mas uma disputa, assim, por um assunto que volta à tona, que é no caso a tal da Arena Ponte Preta, né, aí junta aí, de um lado, a favor da Arena, está aí o grupo que é, querendo ou não, encabeçado pelo Carniele, tem a diretoria atual que, pelo visto, não é a favor desta construção. Não sei se tu chegou a ver, né, o projeto dessa arena, que tem até teto retrátil, mas gostaria que você falasse, né, se na sua opinião, tu acha que uma arena para a Ponte nos dias atuais seja a solução dos problemas ou não?
Vou te dizer alto e claro, o advento de uma arena na Ponte Preta é o fim da Ponte Preta. Tá? Ponte Preta não precisa de arena nenhuma. Nenhuma. E eu tenho certeza que isso aí é palanque eleitoral, não vai sair arena nenhuma. Isso todo ano vem.
Sim.
Todo ano vem essa história da arena. Eu vou te dizer uma coisa, 360 milhões para fazer uma arena, vamos colocar assim, ó. Vamos botar 20 anos para pagar? 40 milhões por ano? É isso?
Mais ou menos.
Não, desculpa. 20 anos é 20 milhões por ano, né? Vai dar 400 milhões.
Isso.
O que vai fazer nessa arena para arrecadar 20 milhões de lucro para amortizar isso? Conta para mim o que vão fazer. É só você mostrar para mim aqui na região de Campinas o que você vai trazer. Você vai botar um show aqui? Tendo show no Parque Antártica, tendo show no Morumbi, tendo show em São Paulo. Onde é que vai lotar? Lá ou aqui?
Exato.
Tá? Bilheteria, você esquece. Pra que nós vamos fazer uma arena nova com teto retrato pra botar 3 mil torcedores lá? E outra, se fosse fazer uma arena, tem que fazer pra 30 mil, porque se nós vamos pra um final internacional, não pode jogar aqui. Aí é o fim do mundo, né?
Aumentaram 4 mil, né, apenas, do Moisés do Carelli.
Então, eu quero
né,
dizer o seguinte, pra mim, eu sempre fui a favor de uma reformulação no Moisés do Carelli. Tem algumas coisas no futebol que é tocada a história, que é tocada a paixão. E a Ponte é uma delas. Você não pode mexer na história da Ponte. Tá? Quando os adversários me procuravam, falavam, sua galeria de troféu não tem troféu de campeão. Eu falei, eu tenho o maior troféu de campeão do mundo. O meu estádio foi construído pela torcida. Ganhou o troféu da torcida. Você vai tirar isso da torcida da Ponte? O orgulho do torcedor bater no peito e falar, meu avô botou tijolo ali? Isso não existe. Agora vão pensar, não, mas tem que modernizar. Vamos modernizar o Moisés Lucarelli. Fizeram isso com o Wembley lá na Inglaterra, fizeram isso no Maracanã. Ah, mas não está rodando. Não está rodando porque não tem público para botar 60, 70 mil no Maracanã. Não está rodando porque abre o Wembley uma vez por ano na Inglaterra. Agora, o Majestoso é a casa da Ponte Preta. É o ninho da Ponte Preta. Ali não tem jeito. Ah, ali não pode mexer, mexer no Majestoso. Você pergunta para Ponte Pretano. Ponte Pretano. Tá? Aqueles que viveram a história da Ponte, Ponte Pretano com 70 anos, 80 anos, 60 anos, que algum desses é favorável à construção de estádio. Não é só pela história, não. Eles vão falar, olha, o dia que fizer um estádio novo, a ponte quebra. A ponte vai quebrar. Eu não vou nem entrar nessa celeuma. Quem tem que tocar obra, quem tem que tocar projeto. E seu estatuto é bem claro quanto a isso e fala quem tem que tocar. Agora, fazer estádio novo, eu duvido. Não vai fazer. Porque os pontipretanos de verdade não vão deixar. Não vão deixar fazer estádio novo. A ponte precisa de se reestruturar. Antes de ela ter um estádio novo, remodelar o Majestoso, ela precisa de um grande centro de treinamento para as categorias de base. Ela precisa de um centro de treinamento de alto nível para o profissional, e não tem. É mais ou menos o seguinte, o cara quer botar o ovo antes de ter a galinha pronta para fazer o ovo. Não pode. Então eu sou totalmente contrário, tá? Não existe. E outra coisa, essa arena vai levar ingresso aí a R$100, R$150. Onde é que vai vir o torcedor da ponte?
Exato.
O ingresso na ponte tem que ser, é o povo, é o povão que faz torcida. É o povão que enche estádio. O outro lá, coxinha, vem de vez em quando aí, bater palma, quer almofada igual no Morumbi, igual no Camp Nou, para, esses caras não vão no campo. Quem vai é o povão, e o povão tem que botar ingresso a R$10. Se eu pudesse, eu dava de graça. Vai pra lá, povão, enche o estádio.
Tá?
A ponte nunca vai depender de bilheteria, mais. Esquece, bilheteria não vai ajudar os cofres da ponte. Então o que tem que trazer é torcida pro estádio. Se botar bilheteria caro, some a torcida. Tem que botar bilheteria barata. O Lauro tinha um projeto para isso. O Lauro, quando quis ser candidato, ele tinha um projeto para botar ingresso a R$1. Ele tem o mesmo pensamento. Falou, vamos lotar o Majestoso. Lotou, pode vir o São Paulo, Real Madrid. É difícil jogar aí com a torcida lotando o estádio. E lá onde vai estar, não vai lotar, não.
Eu tive a oportunidade na semana passada de conversar com o Carelli, né, neste mesmo programa, o Ebelin, e... Eu até falei, né, que na reunião do conselho da semana passada, que deu aí até, enfim, eu tive a informação que teve até vias de fato, né, teve agressões e tudo mais, mas eu coloquei publicamente a minha opinião que se querer se falar de arena, né, é meio que, aí na minha humilde opinião, né, e não é criticando, não é, é julgando ninguém, mas é querer, querendo ou não, fazer o torcedor da ponte meio que de trouxa, né, não sei se tu tem essa mesma visão de fazer... com que o torcedor da ponte acredite que isso possa ser a solução dos problemas. E recentemente aqui na ponte tivemos 17 chefes de família, né, sendo demitidos por conta de um corte de gastos, né? Então, eu compartilho da sua opinião.
Esse chefe de família que foi demitido, a gente falta bastante ainda, porque tem um cabidaço aí que vem de anos aí, que precisava ir embora também. Aí eu não concordo muito com você, não. Deixa eu te falar, eu concordo com você quando você fala que está fazendo a torcida de palhaço. E o pior legado, no momento crucial da Ponte Preta, que é dar uma guinada, achou o norte, vamos subir, vamos trazer divisas, vamos trazer investimento para o clube na primeira divisão, vem com essa história e dá um racha na torcida. A torcida está rachada, uns de um lado, uns do outro, isso não existe. A torcida, o segredo da ponte é a ponte ter como, todos eles comungarem numa situação só. Tem que estar sempre junto para empurrar o time. Não pode ter essa divisão, principalmente de torcida. Eu vou falar para você, nem de dirigente. Se você procurar na história da ponte, poucas vezes teve assim oposição. Porque tinha na época da eleição, ó, vai tirar fulano, agora vamos entrar fulano. Não tem assim grandes situações de oposição na ponte. O que existe na ponte é o seguinte. Nós temos hoje um conselho diminuto, constituído por alguns poucos pontepretanos, e a maioria dos conselheiros são amigo, parente, sabe? Do ex-presidente. Então não adianta nada. A ponte vai decidir no conselho, quem decide, quem aprova, não é ponte pretana. Esse é o grande problema. Tá? A ponte tem que arrumar, mexer nesse estatuto de criar uma situação para se formar 3, 4, 5 chapas. Hoje você não consegue formar uma chapa. Só forma a chapa daquela situação lá. Por quê? Porque são ex-funcionários, são parentes, são amigos, filhos. Tem gente que faz parte do conselho que sequer pisou no Majestoso uma vez na vida. Então, como é que essas pessoas podem decidir o destino da ponte? Tira todas essas pessoas fora, identifica quem é Ponte Pretano e usa a democracia, quer um estádio ou não. Você vai ver que nunca vai sair o estádio. Nunca. Ponte Pretano não aprova o estádio. Ah, mas a ponte não vai pagar. Não interessa se não vai pagar. É patrimônio da ponte. Você não pode alienar um patrimônio que o sócio não quer que faça alienação. É isso que não se discute na Ponte Preta. Então fica muito, sabe, com medo. Ah, o que o grande chefe vai falar? Que se dane o grande chefe. Quem manda na Ponte Preta é a torcida da Ponte Preta. Não é ex-presidente, não é o presidente atual, não sou eu, não é quem está ouvindo aí que seja sócio. Quem manda na Ponte Preta é o torcedor pontepretano. A história foi sempre assim. O dia que essa torcida se revolta, eu quero ver quem tem culhão para ficar lá dentro.
É, já começou a se revoltar, né? A gente vê já ao longo dos últimos anos até algumas ações um pouco mais destemperadas da torcida que acabou por culminar em punições da Ponte Preta, sim, jogando sem o Moisés Lucarelli. Não estou, claro, responsabilizando integralmente só a torcida, mas dizendo que a paciência começou a ser perdida, tanto que o público só cai todo ano que passa, o público só cai. E é dentro disso e de uma coisa que você falou, Marco, que eu queria saber. Você falou, por você colocaria todo mundo de graça no estádio. Que outras ações que poderiam ser feitas para Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão, voltar a frequentar estádio? Porque é inadmissível os times com essa história toda. A Ponte Preta, embora não tenha título, tem uma história maravilhosa, gigante. O Brasil inteiro conhece, é muito respeitado pelo Brasil inteiro. E a gente não consegue pôr 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, assim, mais que isso, dentro do Moisés Lucarelli. Então eu concordo com você que acha que a Ponte e todo o clube é do seu torcedor, mas como fazer para resgatar? Porque essa nova geração não está virando torcedor de estádio mais.
Olha, eu sou contra político no futebol, tá? Sou totalmente contra. Porém, já que a Ponte tem já de alguns anos aí político nas suas fileiras, em vez de ir lá tomar café, sair lá com o prefeitinho para falar que vai fazer arena, muda o que os técnicos... Pega o prefeito, bota dentro do carro e vai em 10 indústrias que nós temos aqui, numa das maiores regiões industriais do continente, tá? E começa a trabalhar, vai levar público da sua fábrica lá no estádio. Compra ingresso aqui para doar o ingresso. Manda o prefeito trabalhar isso, os vereadores trabalharem nisso, e buscar patrocínio nessas empresas. Pô, você está investindo, você está sediado em Campinas, mas está patrocinando um clube lá, mas tem que ser um ano antes, né? Então, já que tem político aí, usa os políticos para ajudarem também. Essa é uma situação. Mas eu acho que a principal delas era voltar a contar a verdadeira história da Ponte Preta. Já faz bastante tempo que eles apagaram a história. Tá? Contar que é um time que sofre, que é uma torcida que sofre, mas ela tem que ir no campo, que o clube depende da torcida. Todas as vezes, na história da Ponte, que contaram ou mostraram para a torcida, o clube vai bem se nós tivermos a torcida voltou. Então, pegar esses 6, 7 mil que ainda acompanham o clube e fazer eles levarem as famílias dele, os filhos dele, motivarem. Tem gente que fala, mas o garoto quer torcer para o time que ganha. Mentira! Como é que a Ponte tem essa torcida gigantesca e não tem uma galeria vasta de time? Então explica para mim. Então não é porque o cara vai torcer para o Palmeiras, que o Palmeiras é campeão, para o Flamengo. Isso é lógico, um percentual de garoto que o pai não é aficionado da Ponte ou de outra equipe, acaba escolhendo um time para torcer. Mas quando o pai é aquele apaixonado, aquele que cresceu dentro do Majestoso, ele vai levar o filho junto com ele. Aí vai contar pro filho, a diretoria tem que contar a história. O time de 11 camisas é time de orgulho, tá? Orgulho. A Ponte passava bandeirão no Majestoso e a torcida jogava dinheiro para pagar salário de jogador. Isso é feio nada, não tô vendo que tenha que fazer isso hoje. Mas tô querendo contar o que a Ponte já fez, a torcida já fez pela Ponte Preta. Eu vi em 2003, eu fui pra um derby em 2003, onde falava que a gente ia perder de 7-1, de 9-0. Eu desci num braço da torcida, eu desci quando a torcida levou o time lá no estádio do Guarani. E nós ganhamos o jogo de 3-1. Tá? Então tem que arrumar uma situação, e essa situação que você está me perguntando, eu acho que faz parte da diretoria mostrar. Há anos, você falou do André Carelli, há anos atrás, a sogra dele, a Maria José, tinha um projeto na Ponte Preta, chamado Torcedor Mirim. Ela tinha quase 8 mil garotos cadastrados que recebiam um cartão de Natal, que entravam no estádio junto com o time, que visitavam o Majestoso. Eles tinham um uniforme de torcedor mirim. Então, algumas ações, um gibi contando a história do clube, de Moisés Lucarelli, de Capitão Alcântara, de Pedro Vieira. Tem que fazer... Essas são as ações que eu acho que a diretoria podia fazer para trazer jogadores. E nas escolas, Campinas, quantas escolas tem em Campinas? Tinha um grupo de abnegados para mostrar a Ponte Preta para os garotos lá de 8, 6 anos de idade, 10 anos de idade. Faz um grupo que vá nas escolas mostrar o clube. O prefeito arruma uma indústria dessa, patrocina os uniformes e leva lá nas escolas. Nós fizemos isso aí, o próprio Sérgio fez isso. Tá, o Walter Pascoal ajudou a fazer um caderno, um encarte contando a história, um uniformezinho para a molecada. Então dá para se fazer. Acho que o departamento de marketing tinha que buscar essa situação para recuperar, para trazer esses jovens aí de Campinas de volta para o Majestoso.
Marco, já finalizando a entrevista, aliás, tem gente mandando mensagem aqui, o Carelli é um dos que te mandam um abraço.
Estão me xingando muito, não, porque eu falei que não quero estádio.
Não.
Olha,
tem gente te apoiando, viu? O Charlão é um dos que te apoia, fala, quer ver? Vou ler a mensagem aqui, Charlão. Ele me representa sobre a arena. Grande Ebelim, se puder, mande um abraço. Então, tá mandando
agora
um abraço.
Agora lê um aí que fala que é contrário ao meu pensamento também. Mas eu tô aqui pra rasgar cedo, a gente sabe. Vamos ver o que xinga pra mim poder falar, não. Pode ler, não tem problema, não.
Deixa eu ver aqui, ó. Chegou um agora.
Ele, não.
Chegou um aqui, ó, do amigo Tandy Negrão. O Marco Ebelim, olha só, hein? Era pro Grino Ferrenho, ia no campo do Cambuí com a camisa da Guerreiros da Tribo. Agora fica falando que no conselho não tem Ponte Pretano. Alexandre.
Esse aí, eu nunca nem, não sei nem quem é, mas eu vou dizer pra ele, vou responder pra ele, tá? Ele também chama de Bugrino, né?
É.
Eu ia no campo do Cambuí com a camisa da Guerreiros.
Bugrino Ferrenho, ele diz aqui.
Isso, eu ia acompanhado da mãe dele, da genitora dele no campo do Cambuí com a camisa do Guarani. Esse deve ser alguma tecla de Mícia Teleguiar. Liga lá e fala isso. O conselho é recheado de corintiano, de cruzeirense, até bugrino conselheiro tem. E os negros não conseguiram expulsar até hoje. Então esse não é Ponte Preta, esse não sabe o que está falando.
Marco, sempre um prazer receber você aqui, viu? Olha, volto sempre, porque quando você falar assim, ó, tô à disposição, a gente pode entrevistar, que é o maior prazer falar com você sobre o Ponte Preta.
Você ia perguntar se o Messi era gênio, se o Cristiano Ronaldo era gênio. Perguntou.
Não, você acha que é gênio?
Gênio era Jorge Mendonça, rapaz. Messi é gênio?
Esse é gênio.
Fala que Messi é craque. E aquela história, na terra de cego, quem tem um olho é rei. É um craque, craque. Mais jogador que Messi era Ronaldinho Gaúcho.
Isso eu concordo.
Só que era muito feinho, e aí a imprensa falava, não, vai vender mais Messi que Ronaldinho. E gostava da madrugada, né? Da mulherada.
Ô Marco, só pra encerrar, como que tu vê o futuro da Ponte esse ano aqui? Sobe?
Eu acredito que vai subir. Eu acredito que a torcida ainda vai se aglutinar novamente em prol do time. O Jorginho parece que encontrou o norte depois de um início na Ponte, primeiro no Campeonato Paulista ruim, no Brasileiro também, mas parece que agora encontrou o norte. Pelo que eu sei de dentro, diz que o Felipe está fazendo um grande trabalho dentro da Ponte Preta.
Tá fazendo.
O Felipe
ele dá o treino praticamente, né?
Diz que está fazendo um grande trabalho aí dentro. Foi boleiro de time grande, boleiro de seleção.
Sim.
Então eu acredito que a Ponte vá subir e a Ponte tem que fazer um grande plano de reestruturação. A Ponte não pode pensar em diretoria, na que passou, nessa atual. Tem que fazer um plano diretor para os próximos 10 anos, mas que não seja o estádio. Daqui 20 anos a gente pensa no estádio, nós temos que pensar na estrutura da Ponte Preta. Tá? Centro de treinamento, a área administrativa, o Clube das Paineiras, que abandonaram aí até o ano passado, ficou 5 anos largado, está destruído o clube, reativar o clube. Eu acredito que a Ponte vá subir, e subir não vai poder botar esses projetos aí em prática. Um grande abraço para o Abdala, que está fazendo um trabalho sensacional, para o Vale, o Juliano Guerreiro, que são pessoas que realmente pensam na Ponte Preta.
Um abraço, Evelim.
Um abraço pra você também. Um abraço a todos os quantos pretendem.
Bate-bola é aqui, na Central. Rádio Central.
Um convidado mais do que especial, ex-presidente do Bugre, Orley Senna, para comentar aí, falar sobre Guarani, falar sobre esta situação aí política do clube também, né? O Orley, que é um dos conselheiros aí bem importantes, né? Neste dia a dia do clube. Orley, prazer estar falando com você. Obrigado aí por atender mais uma vez a Rádio Central para falar aí de Guarani, que eu sei que é um assunto que você tanto gosta.
Bom, boa tarde a todos, né? Satisfação é minha poder falar para a grande audiência da Rádio Central, ainda mais quando se trata do assunto Guarani, né? Que está na veia, todos nós gostamos e é importante para a nação bugrina fazer alguns esclarecimentos. Por isso estou à disposição.
Orley, começando, né, com uma... Na semana passada eu conversei com um dos conselheiros, né? No caso com o Gale. E eu conversava com ele, não só com ele, mas também com outros torcedores do Guarani, com relação a essa situação do Conselho, né? O Guarani que está sem essa mesa do Conselho Deliberativo, tem eleições previstas aí. Como é que tu enxerga, né, essa situação? Como é que você vê tudo isso? Um clube do tamanho do Guarani estar vivendo esses problemas aí, principalmente na mesa do Conselho?
Para você na qualidade de conselheiro vitalício, né, e como representante do grupo hoje sempre Guarani, que também está, são 100 candidatos aí para essa vaga de 80 conselheiros. Obviamente que não é natural, né, não pode uma instituição do tamanho do Guarani, com a camisa que tem, ficar aí 3-4 meses à mercê do conselho de administração, que sequer se preocupou em dar continuidade com os ex-conselheiros, seja no Conselho Deliberativo, seja no Conselho Fiscal. Eu falo dessa forma porque eles teriam e têm autonomia na qualidade de presidente do Conselho de Administração solicitar uma Assembleia, porque a Assembleia é soberana e deixaria com certeza, concederia com certeza a extensão do mandato desses dois conselhos, que são de suma importância, né? Hoje nós vemos que está à deriva, obviamente que para o Conselho de Administração isso é importante, porque já faziam como eles queriam, agora ficou mais à vontade ainda. E pelo menos agora com essa decisão judicial, haverá uma dia 28, e esperamos aí que seja eleito o maior número possível de conselheiros, de preferência do grupo Hoje Sempre Guarani.
Rony Romanini.
Boa tarde, Orley Senna, meu nome é Rony, a gente não se conhece ainda, mas queria fazer uma pergunta para você um pouco também sobre essa questão que a gente já entrevistou o Palmeirão, o Gale, e as pessoas se referem ao grupo Hoje Sempre Guarani como um grupo infame, como um grupo aí que realmente não deveria voltar ao comando do Guarani. Queria saber se você acha, acredito que não, mas que essas críticas são justas, e se você saberia explicar para mim o motivo de tanta resistência quanto ao seu nome e também aos demais diretores ali que estão com você.
Boa tarde, Rony. Satisfação aí poder falar para você. É compreensível, né, a situação. A primeira chapa renova, existem membros que fazem parte de todos os segmentos do clube e realmente, do meu ponto de vista, fazem o que eles fazem, mas nunca aparecem, não dão o nome deles, por exemplo. Não assumem que lado eles estão. Ah, mas é só o Guarani. Existe o Guarani, mas existe aprovação de contas, uma assembleia, existe balancetes e balanças serem apresentados. Então, eu vejo dessa forma. A chapa do atual presidente, que inclusive nessa segunda não está fazendo parte, o próprio grupo dele acabou tirando, tem pessoas que, não vou nem mensurar o nome, mas que renunciaram, já estiveram nos cargos e pretendem voltar. Aí depois fala que o nosso grupo é infame, que o nosso grupo tem rejeição. O nosso grupo de sempre Guarani são pessoas que fizeram parte de diretoria que foi bem sucedida, né? Que tirou o Guarani de uma insolvência, que não vendeu o Guarani, pelo contrário, dentro de uma arrematação, conseguiu reverter a situação da juíza, a doutora Ana Cláudia, que estava previsto o Guarani sair em dezembro de 2015 do Brinco, e continuou como está hoje aí, estabelecido, garantido, só sai quando tiver um clube, um centro de treinamento e um clube social. O que eu entendo e vejo é que os outros grupos ou as demais pessoas que são contra o grupo Hoje Sempre Guarani são aqueles que querem a terceirização a todo custo. Perdão, de qualquer forma, passando por cima de conselho, ameaçando renunciar, passando por cima de conselheiros. Não tenho aquela obrigação ou comprometimento com o Guarani, tiver pelo menos, um projeto do seu Graziano apresentado, porque hoje tudo que se refere à empresa Magno está aprovado em prefeitura. Tudo que se refere aos procedimentos que diz respeito à empresa, carta de alienação, já está na mão, ITBI já foi pago no nome da empresa, entre outros itens. O Guarani nenhum projeto quer, sequer tem, né, no que diz respeito à decisão da justiça perante a doutora Ana Cláudia. Ou seja, o Grupo Hoje Sempre Guarani só quer que seja cumprida na íntegra a decisão da Justiça do Trabalho. Não que entregue esses instrumentos amanhã, porque nós sabemos que é passível de penhora. Mas, no mínimo, um projeto acho que deveria ser apresentado, Rony.
Léo Donin.
Tudo bem, Orley? Mais uma vez, boa tarde.
Tá, boa tarde.
Obrigado mais uma vez aí por participar do Bate-Bola Central. Orley, com relação naquele momento, a transição, quando você assumiu a presidência do Guarani, teve depois a arrematação do estádio, a quitação das dívidas, né? O andamento dessa quitação de um passivo bem complicado, um passado bem, bem difícil para o Guarani, né? Com relação a times, acessos, brigas por coisas maiores, a gente sabe o poder, o nome e a história do Guarani. Para você, qual seria o maior legado que o Orley deixou, que espera tocar daqui para frente, apoiar o clube como uma instituição?
Ah, eu vejo que não são ali, mas a diretoria, né? Uhum. A diretoria que atuou junto comigo, os próprios conselheiros à época, uhum. As três torcidas organizadas através de manifestos, documentos assinados, a Câmara Municipal através de uma comissão, né? E a própria Assembleia de Sócios que permitiu que fosse possível a apresentação de um documento perante a Justiça do Trabalho, onde houvesse essa mudança de arrematação, onde o Guarani estaria, como eu já disse, desde dezembro de 2015, fora do brinco, e por uma alienação, onde está garantido com esses três instrumentos, além de mais 10 anos, que eram 14, mais 10 anos e 350 mil. Colocamos o time na Série B do Brasileiro, né? O time resgatou a credibilidade, ou o Guarani resgatou a credibilidade, na Justiça do Trabalho ninguém mais confiava em Guarani, na instituição, e hoje eu vejo que é um time respeitado, seja dentro de campo, na parte administrativa e principalmente perante os seus credores, porque hoje o Guarani consegue, com dificuldade, nunca foi fácil, mas pagar as suas despesas no que diz respeito ao que a última gestão deixou para a atual.
Olhei, João, novamente, eu conversei, né, com algumas pessoas, enfim, e muitas têm uma ideia, né, uma maneira de pensar, de que hoje em dia no futebol os clubes precisam de talvez alguma empresa grande por trás, talvez, enfim, de pessoas, de dinheiro, né? Enfim, resumindo tudo, precisa de dinheiro por trás, né? Obviamente. Mas tu acha mesmo que essa questão da terceirização, isso seja necessário hoje em dia no Guarani? O Guarani, ano passado, no qual fui setorista, né? Eu acompanhei uma discussão muito intensa sobre essa possibilidade de terceirização, que tinha aí o grupo da Magnum, tinha também o Nenê, enfim, você deve se lembrar, obviamente, mas tu acha que talvez essa seja a única solução do Guarani, uma terceirização do futebol, ou existem outros caminhos, não só para o Guarani, mas também para outros times que estão aí praticamente na mesma situação?
Ô João, até é pertinente a sua colocação, esse questionamento, porque vai deixar até claro agora, de uma vez por todas, o posicionamento do nosso grupo, Hoje Sempre Guarani. Uhum. Né? Nós nunca fomos contra a terceirização. Nós somos contra aquela imposição exacerbada de se fazer aos trancos e barrancos, na correria, para que terceirizasse. A gente tem conhecimento, né, que é, embora duas propostas, mas direcionada já para uma. Tanto que até hoje não saiu mais nada.
Sim.
Por quê? É a forma que foi feito, da forma com falta de transparência, uma imposição para sócio, doação de títulos patrimoniais, mensalidades, para poder garantir em 2020 um conselho de administração que daria respaldo para o atual terceirizador, no caso, a Magno. Então, hoje que fique claro, o Grupo Hoje Sempre Guarani não é contra a terceirização. E o Grupo Hoje Sempre Guarani acredita que o Guarani precisa de parceiros, mas não de uma pessoa que tome conta do Guarani por 15 anos, seja 10, seja por 15. Porque o mandato da atual gestão acaba em março do ano que vem. Ou seja, estaria obstruindo qualquer outro candidato que no futuro tenha condições, tenha parceiros, que possam vir ajudar o Guarani. E eu acho também que essa diretoria peca muito em ficar só com o que tinha. Né? Veio o Magno, já tinha Nenê, entre outros procuradores, de repente afastou todo mundo, deixou só a Magno e hoje conta só com aquele recebimento e poucos outras captações, mas de valor pífio, perto do que o Guarani necessita de receita. Mas deixando claro que a última gestão, quando entrou no Guarani, com apoio dos segmentos que eu te passei, tinha uma dívida de 400 milhões. E hoje, atual, e sem dinheiro para pagar nada, né, devendo 8 meses de salário. Salários, como por exemplo, membros da chapa, membros da chapa Nova Jornada, deixaram os funcionários sem salário, dentro do vestiário esperando por 8 horas, pagamentos feitos com envelope vazio, e hoje querendo retornar para o conselho. Então, o que eu vejo que existe? A necessidade de trabalhar, atuar com parceiros, mas não entregar o Guarani por 15 anos, principalmente para quem está devendo, ainda não pagou ou não cumpriu a decisão da doutora Ana Cláudia na íntegra.
Ano passado, o Guarani, né, existem muitas teorias, né, que chegou aí a pontuação de 45 pontos, salvo engano, e caiu de rendimento e tudo mais, e muitas pessoas, né, dão ao fato dessa tentativa da terceirização ter atrapalhado o clube, ter atrapalhado também o andamento, no caso, o técnico era o Loser, enfim, que tinham jogadores aí das duas empresas no elenco. Tu acha que esse foi o motivo, né, do Guarani não ter conseguido, talvez, disputar o acesso até as últimas rodadas? Porque eu me lembro bem que o Guarani ficou pleiteando ali as 4 primeiras colocações, né, um bom tempo no campeonato. E aí depois acabou decaindo naquela partida contra o São Bento lá em Sorocaba. Mas tu acha que talvez o motivo tenha sido essa tentativa, né, da terceirização, talvez, entre aspas, de uma forma apressada, mais do que deveria ser?
Eu não acho, eu tenho certeza que isso aconteceu, porque, como bem colocado, a partir do jogo contra o São Bento, que quem está lá administrativamente ou internamente, sabe que houve promessa de pagamento às vésperas do jogo. E o seu presidente, embora tenha prometido, desapareceu durante a semana e, em consequência disso, o Guarani perdeu. E ele, dali para frente, não conseguiu mais vitórias, ou seja, falta de comprometimento, de responsabilidade, e eu vejo e assumo o que eu falo, o Conselho de Administração não tinha interesse em que o Guarani subisse, porque com acesso, com certeza, não seria aprovada uma terceirização perante uma Assembleia de Sócios, porque hoje o que acontece no Guarani é vender a dificuldade, quanto pior, melhor. Né? Até a situação de falar em terceirização já deu uma abafada. Eu sei que tenho conhecimento que existem duas propostas perante a Justiça do Trabalho, com a junta jurídica, mas, por exemplo, até hoje não tem um posicionamento se a proposta A ou B é boa. E por quê? Porque recuaram os investidores? Não, porque eles perceberam e sentiram que não era o momento que o Guarani estava numa crescente. Hoje, na situação que ele se encontra, é mais fácil, com certeza, vender uma terceirização.
E essa questão do estádio, né? Por que tu acha que até agora não se tem essa movimentação, né? Muitos torcedores até ficam preocupados, né? Porque já se passou alguns anos e não se tem uma movimentação com relação à construção de uma nova arena, a terrenos, enfim. Não se tem uma previsão, né? Isso te preocupa também, Olê?
Então, a maior preocupação do grupo hoje sempre Guarani, e por isso esse empenho e dedicação para fazer parte do Conselho Deliberativo, é para fazer esse tipo de fiscalização. Hoje, por exemplo, nós vamos bater um futebolzinho do Banescanta, tinha pessoas, sócios dos 3 segmentos, né, das 3 chapas, por exemplo, e num diálogo em alto nível, até comentamos sobre algumas situações. Essa que eu vou te passar agora não foi comentado lá, mas só você vê que as pessoas estão realmente preocupadas. Uhum. Só que eu vejo que o grupo hoje sempre Guarani é mais responsável no sentido de cobrar essa, pelo menos esse planejamento. Dos outros segmentos, dos outros grupos, são muito cautelosos ao ponto de dizer que se é construir agora, perde amanhã. Nós não queremos que construa nada agora. Nós, grupo de oposição, nós queremos que haja um projeto que demonstre onde será o clube, a capacidade, o local para a arena, né? Pelo menos um projeto para o sócio ter conhecimento do que será feito. E hoje, é o que eu já disse anteriormente, tudo que é relacionado com a Magno já foi aprovado. Vamos lá. Carta de alienação, ITBI no nome da empresa, terrenos e matrícula já no nome da empresa. No passado eram 6 torres, 3 comerciais, 3 residenciais, hoje já são 9. Ou seja, as coisas estão muito bem encaminhadas para a Magno. Nada contra, reitero, não sou contra o investidor, contra o Roberto Graziano, que tem que tirar o chapéu que salvou o Guarani. Só que ele tem esse comprometimento, essa decisão da Justiça do Trabalho, que não foi honrada na sua íntegra. Então, hoje, o grupo, por exemplo, Guarani, preza e prima para que seja honrada essa decisão dada na Justiça, e vamos fiscalizar e cobrar para que, no mínimo, haja um projeto e não ficar largado quando está até a presente data.
Olhei, talvez essa seja uma pergunta até difícil para tu responder, te dou a liberdade se você quiser ou não responder, mas como é que você vê atualmente, né? Como é que visão você tem, qual a opinião que você tem sobre o trabalho dessa atual diretoria do Guarani, que está encabeçada aí no caso, que é o presidente aí, o Palmeirão, se você tem uma opinião formada sobre essa atual diretoria, caso tu queira comentar também.
Não, eu não fujo dos questionamentos, eu tenho um posicionamento e opinião formada, com certeza eu vou passar para vocês.
Uhum.
Não só vejo, como tenho certeza e convicção que o comprometimento do atual CA, com algumas restrições, que vocês sabem que lá dentro também existe divisão, vamos dizer assim, dentro do próprio CA, que são 6 membros, é um grupo direcionado para entregar para a Magno, porque foi prometido lá atrás, vai ser da Magno, né? E reiterando, nada contra o investidor, mas o comprometimento é de um grupo, de alguns membros do CA de entrega, e o outro que não concorda com essa situação. Então, eu vejo que se eles se preocupassem mais na qualidade das contratações, né, não aceitassem, por exemplo, as imposições de treinadores e jogadores, eu acredito que o Guarani estaria muito melhor na tabela de classificação, e com certeza a parte administrativa, se fosse levada mais a sério, cobrando, exigindo-se que fosse respeitar a decisão da Justiça do Trabalho, porém, com certeza, não estaria na zona de rebaixamento.
Te preocupa esses rachas que existem dentro do clube?
Para falar a verdade, existe desde que eu me conheço, que eu frequento o Guarani na parte administrativa. Né? Foi na época do 07, do Leonel, do Mignone, do Álvaro Negrão, na minha gestão e agora. Realmente são pessoas, são bugrinos que se preocupam com o Guarani, mas as divergências chegam até fora do conselho, por exemplo. O pessoal, uns respeitam, conseguem até respeitar a opinião alheia, e outros não. Mas sempre aconteceu isso. Então, esse racha não é dessa gestão. O racha tem, inclusive, dentro do Conselho de Administração. E eu acho que tem que ter oposição, tem que ser construtivo, mas eu acho que seria muito pragmatismo querer a união de todos pelo bem do Guarani, que seria o mais viável.
Legal. Orley, é o Léo Tonin de novo. Até com relação a os próximos passos, né, do Guarani, visando uma arena, um planejamento, até você comentou com relação a serem mais administradores, você acha que o caminho do Guarani, que sempre foi reconhecido aí por revelar grandes jogadores, o próprio Careca, entre outros grandes jogadores, você acha que tem que passar por uma reformulação na categoria de base? O centro de treinamento hoje já tem uma outra cara, os jogadores acabam treinando sempre no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no caso, o Davó, o Mateuzinho, a Kors, que fizeram parte até mesmo do elenco principal, Mateuzinho foi emprestado para o Grêmio. Você acha que é essa que tem que ser o caminho? Trabalhar melhor a base, dar opção para os treinadores, até para não ficar contratando por contratar no mercado?
Não só acho, tenho certeza. Inclusive, quando nós vamos, na minha época, e hoje não deve ser diferente, quando você vai contratar algum treinador, alguma comissão técnica, sempre já chega perguntando ao departamento médico, fisiologia, fazendo exigências, né? Sobre a estrutura das categorias de base.
Legal.
E isso eu lamento pelo Guarani ter tudo isso aí à mão, porque está bem situado, estabelecido, é um formador de atletas, né, de hoje, desde o passado, e aí você pega esses garotos que recém tem destaque, como você deve dizer, o próprio exemplo do Mateuzinho já vai embora.
Sim.
Houve uma reunião no Queijo, um período aí de terceirização, onde o presidente, até só saiu esse áudio, ele é público, onde ele falou que terceirizando com a empresa Magno, a base seria inclusive mais forte. Haveria até uma parceria com o Barcelona.
Uhum.
Aí eu vejo que cadê a parceria, né? Pelo contrário, em vez de trazer para cá, tá levando embora. Então eu deveria aproveitar os meninos. É importante, na nossa gestão nós lançamos acho que 11 garotos, o Eve, Bruninho, que está no elenco profissional, entre outros. Mas aí depende da montagem do elenco, depende do treinador. Mas eu acho que deveria, e já constamos isso, que deveria colocar em estatuto que no mínimo de 3 a 5 atletas das categorias de base deveria ser obrigatório utilizar no elenco profissional. E para mim é a saída assim, para a salvação do Guarani.
Olha, Orley, pegando carona aí até na pergunta do Léo, né, nessa sua resposta, a base hoje também é contaminada com muitos empresários, né? Se ano passado a gente teve também casos de jogadores do Guarani sendo retirados do clube, questão toda do Nenezine, a gente sabe que os empresários mandam aí na base da maioria dos clubes, não é nem é privilégio do Guarani isso. No Corinthians você tem também, com o Fernando Garcia, já teve com outros empresários também. Como ficar imune, na verdade, como ficar independente a essa... Porque uma parceria com o empresário é lindo, aceitável, mas como não ficar refém dessa parceria? Como que fazer para o empresário não mandar mais que o próprio clube e aí a gente acabar tendo nos clubes muitos jogadores que não são patrimônios do clube?
Eu acho que deveria parar com o amadorismo, em particular do profissional. Quando nós entramos no Guarani, vocês sabem, as sentenças do trabalho absurdas de milhões de reais. Luiz Fernando, se eu não me engano, 8 milhões, era 13, com acordo, só foi 8 milhões. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque os atletas eram contratados aleatoriamente, com contratos sem a devida análise. Na nossa gestão, nós contratamos jogadores, corre o risco também de perder, porém, para aquele período. Então, acho que a categoria de base tem que trabalhar nesse segmento também. Os atletas, os procuradores, não só o Guarani, todo o clube, o país inteiro, depende, precisa de procurador também, né? Depende entre aspas, mas é necessário, mas um contrato bem analisado, bem estudado, com direitos e obrigações de ambas as partes. Eu acho que já seria um bom caminho para o Guarani conseguir já fechar a porta para aqueles procuradores mal intencionados.
E para complementar, Humberto Louser mesmo, quando saiu do Guarani, convocou uma coletiva, falou até que tinha sofrido certa influência para escalar um jogador ou outro, questionamento sobre as escalações dele. Você já foi presidente, sabe que essa postura é no mínimo antiética. Você acredita que isso ainda role mesmo nesse ano aí com o Palmeirão, tendo mudado um pouco a sua diretoria ou seus parceiros? Você ainda acha que está rolando algum tipo de pressão? Isso acontece mesmo dentro do Guarani? E você sofreu ou mesmo participou de alguma maneira de algum tipo de questão com algum treinador assim?
Eu não acho, tenho certeza que existe, que acontece, na minha época também teve, por isso que eu posso ter certeza, que eu não sou benquisto, que eu não aceitava essas imposições, e hoje não só o Lose que teve coragem de declarar, né? Mas até alguns atletas também já falaram que foram levados para o escritório em São Paulo, e onde o investidor sugere, desculpa, tá? Para mim é imposição. Por isso que eu sou contra essa terceirização para uma empresa que continua devendo para o Guarani, que não entregou a parte imobiliária. Já quer fazer uma fusão com a imobiliária, mais o projeto do futebol. Então, não vai dar certo. E, obviamente que tem, porque entre os recebimentos vem através da empresa, existe um bom relacionamento, mas não deveria haver essa imposição. Isso acontece com os garotos, não só da base, como atleta profissional e, inclusive, treinador. Recentemente, a gente sabe, a torcida, 99% foi contra o lance. Veio decisão de cima, se acatou e colocar o treinador. Alguns meses depois, responsabilizar ele pela situação que estava acontecendo dentro do clube, está aí a tabela de classificação.
Orley, acho que não sei se foi nessa última semana ou na semana anterior, entrevistamos aqui o atual presidente Palmeirão e ele acabou dizendo, né, ao Beto Quinalha, que era seu amigo, enfim, no caso Palmeirão, e que disse que não se sentaria mais na mesma mesa em que você estivesse. Como é que você enxerga essa situação também, né? Esse racha entre a sua pessoa e a pessoa também no Palmeirão, né? Principalmente numa fala meio pesada quanto essa aqui.
Ah, não, eu vou falar. Eu tomei conhecimento, chegou até mim essa situação. Eu estava, acho que era aniversário da minha filha, eu estava no restaurante, cada um comemorando, acabei não ouvindo, porque eu sou ouvinte da Rádio Central, sou ouvinte assíduo. E aí me chegou essa colocação que você fez. Sinceramente, não vou dizer que ele foi infeliz, porque primeiro que a amizade nunca teve entre nós dois. 30 anos de convivência, houve muita falsidade, muita mentira para ele chegar onde ele chegou. O que eu tenho palavra, nunca fui mencionado em rádio por não ter palavra, por não por nada, nas emissoras de rádios e setores da imprensa. Por que eu falo sentado no manter de pé. A situação dele já é diferente, né? Já foi citado por um colega de vocês de outra rádio que, poxa, vamos falar a verdade. Ah, não vamos contratar o cara fulano de tal. No outro dia estava contratado. Então, isso não existe comigo. Então, quando ele fala que não se sentaria ao meu lado para não ter congestão, eu falo que eu não sento do lado de quem é falso, mentiroso e enganador.
Oi, Lei, para encerrar, como que tu vê o futuro do Guarani, principalmente nessas eleições do Conselho?
Bom, nós estamos trabalhando dentro do clube para que consigamos fazer o maior número possível de conselheiros. Hoje eu vejo como são três chapas. Eu vejo o Renova, que já foi declarado esperante uma assembleia, que são, tem pessoas boas, tem pessoas que conhecem, pessoas influentes, pessoas que também não participam, dão um nome, por exemplo. Houve até algumas impugnações agora, que entraram no conselho e ficaram 2 anos sem aparecer, só justificando. Então, quer fazer o que lá dentro? Então, eu sou contra isso. Então, tem esse grupo Renova, que é contra que o clube exista, eles acham que entendem que é deficitário, que não deveria existir. Tem o grupo do atual presidente, que não teve apoio de lado nenhum, teve que se unir com forças extremas, vamos dizer assim, pessoas que nem sócios mais eram, que foram beneficiados com títulos para fazer parte desse grupo, e mesmo assim o grupo tirou ele, nem faz parte da chapa. Brigando também para fazer cadeira, e pessoas que eu já disse, deixou a gente esperando, renunciaram no passado, deixou funcionários estando em vestiário, pagamentos através de envelope vazio, cheque sem fundos, são esses que estão no grupo dele, que está tentando voltar, e o nosso grupo é aquele que tem o objetivo único e exclusivo de fazer valer a decisão da doutora Ana Cláudia, que é, no mínimo, um projeto do clube, centro de treinamento e um estádio. Esse é o meu ponto de vista.
Olha aí, estou fazendo essa pergunta para todos, né, que eu entrevisto, até porque estamos vivendo em alguns dias aí que essa discussão voltou à tona, né? Tanto no lado do Guarani quanto no lado da Ponte também. Na tua visão aí como torcedor, tá, Olê? Não é muito como dirigente, enfim, mas falando mais, tentando falar mais com o coração, como torcedor apenas, tu acha um dia possível em Campinas uma arena única para os dois clubes?
Eu vou falar para você, antes de entrar na gestão em 2014, quando membros da chapa hoje, nova jornada que hoje, está pleiteando vaga no conselho, renunciou, abandonou o Guarani, 6 meses depois de gestão. Eu me lembro de ter conversado com o doutor Hélio na época, com alguns secretários, juristas da prefeitura, secretários, vereadores, e existe uma possibilidade muito grande, mas muito grande lá atrás, de fazer uma arena, e eu não deslumbrava ambas torcidas, né? O Guarani, campeão brasileiro, e o rival sem título. O Red Bull também, fazer para os três clubes e principalmente o Guarani, focar na manutenção do time, fazer um elenco forte. Aí, infelizmente, o pessoal, a maioria foi contra, aí eu estou dizendo como torcedor e também como administrador à época, porque eu acho que seria razoável, a despesa é muito grande, a gente vê aí jogos do Guarani com 2, 3 mil torcedores, não pagando nem as despesas, não é fácil, eu sei que não é fácil, quem já passou por lá sabe disso, e eu acho que seria viável assim, uma arena dos três clubes, né, para o Guarani, para o rival, para o Red Bull, por exemplo, que agora já não está mais em Campinas, e cada time aí focando em fazer a montagem do seu elenco e, única e exclusivamente, o futebol. O Guarani tem um terreno aqui embaixo, poderia ser o clube social, não ficaria descoberto nesse segmento, e eu acho que seria, assim, um caminho para o Guarani também, com categoria de base, com trabalho profissional, uma administração profissional, sair dessa situação que se encontra.
A discussão seria qual a cor da arena, né, Olê?
Ah, eu poderia colocar o verde do Guarani, branco do rival e o vermelho e o azul do Red Bull, sem problema.
Olê, sempre um prazer recebê-lo na Rádio Central, um forte abraço.
Eu que agradeço a atenção e obrigado pelo espaço que vocês estão dando para a gente poder expor o posicionamento do grupo hoje sempre Guarani.
Saiba que é sempre bem-vindo, Olê.
Obrigado, grande abraço.